Rimei pra chegar até aqui. Pra chegar até aqui. Rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Ei, Dona Maria, chame já o menino para navegar nas ondas do rádio. Deixe essa melodia entrar na sua casa. Aproveite e chame também o vizinho e a vizinha para te acompanhar nessa jornada de informação e conhecimento, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Caminhos da Amazônia.
Deixa eu te contar uma coisa, se você ainda não sabe, aqui no Caminhos da Amazônia, nós partilhamos informações, vivências e experiências das múltiplas realidades dos povos da Amazônia. E a temática de hoje é de extrema importância e de interesse de todos nós. Para além de trazer informações relevantes sobre a Amazônia e da Amazônia, também te apresentamos um repertório musical que representa nossa cultura regional e ancestral. Por isso, antes de aprofundarmos no tema de hoje, que tal conhecer um pouco mais do carimbó da praia e do mar? Carimbó da Ilha do Marajó.
Eu fui pra Ilha do Marajó. Eu fui pra Ilha do Marajó. Namorei a morena bonita, aprendi a dançar carimbó. Namorei a morena bonita, aprendi a dançar carimbó.
O rio Barreto, correnteza de pagando carimbó. É uma chama que ainda vai incendiar. Preciso ver no carimbó em sintonia, ser tocado todo dia no Brasil e no Pará. Olho de cobra no meio da capoeira, pé de vento que levanta Marizia na Rosal. Tem Berequete, tem Lucino, tem Pinduca, Chico Braga é o rei da Ilha do Mundual.
Tem carimbó no corpo, tem carimbó no
mar, da Amazônia.
Agora sim, já energizados com esse som contagiante, é hora de mergulharmos na temática de hoje. Você sabe o que são os combustíveis fósseis? Conhece algum? Deixa eu te dar uma dica. Em um dos programas já falamos sobre um deles, o petróleo. Lembrou aí? E essa vai ser a nossa temática de hoje, os impactos dos combustíveis fósseis na Amazônia. Nos últimos anos, a Amazônia tem sido palco de grandes investimentos em obras de infraestrutura e para instalação de megaprojetos de mineração, agronegócio, portos, hidrelétricas e empreendimentos privados sobre os territórios. No entanto, o bioma também corre riscos com o avanço de atividades econômicas legalizadas e muitas vezes estimuladas pelo próprio governo. Uma dessas é a exploração de combustíveis fósseis. Atualmente, uma petroleira e uma empresa já exploraram e produzem petróleo e gás fóssil no estado do Amazonas. E essa exploração transformou a vida das comunidades indígenas e ribeirinhas da região. Mas será que trouxe algo de bom e melhorias para as populações? Essas respostas quem traz é a Liege Costa, que foi entender mais de perto a realidade dessas pessoas em Coari. Acompanhe.
Entrevista ambiental.
Há mais de 3 décadas, a exploração de gás fóssil no coração da Amazônia, iniciada com o Polo Arara Azul de Urucu e expandida com o gasoduto Coari-Manaus, no Amazonas, transformou radicalmente a vida das comunidades indígenas e ribeirinhas da região. O que foi vendido como um progresso com promessa de compensação e desenvolvimento é hoje lembrado como um sinônimo de perda de territórios, degradação ambiental e doenças. O cacique Oliveira, da aldeia Bom Jesus do Gapó Grande, em Coari, relata que a suposta consulta feita com as comunidades indígenas foi, na verdade, uma maquiagem, salientando que, em troca dos impactos, a aldeia recebeu compensações mínimas.
Teve a consulta, de uma forma não muito legal, para que nem todos sabiam que era uma consulta, mas mesmo assim foi feito. Eles fizeram uma maquiagem que as pessoas não sabiam que estavam sendo consultadas. Ninguém sabia o que era um impacto ambiental aqui. É assim, o pessoal que fizeram algumas reivindicações e que chegou aqui na comunidade na época foi uma casa de farinha que fizeram, né? Usaram, a comunidade não usaram. Um motor gerador, a fiação, motor de 15 HP, um desses, motor de popa, né? E um bote de alumínio. E essa foi a compensação que deram aqui para a comunidade na época. E essa compensação, inclusive aí do motor gerador, a gente vê como mais prejuízo ainda. A fiação só trouxeram e entregaram aqui, nada mais. Pessoal aqui que já fizeram tudo.
Lucimar Alves da Silva, indígena ticuna da aldeia Puraqué, da comunidade Menino de Deus da Esperança 2, em Coari, reforça a gravidade da situação. Segundo ela, a passagem do gasoduto cortou a comunidade ao meio e proibiu o plantio nas áreas próximas à faixa dos dutos.
Antes do gasoduto passar aqui na nossa comunidade, a gente podia fazer plantio, a gente podia fazer um roçado próximo à casa, né, para facilitar tanto para a gente como para o nosso esposo, para os nossos filhos trabalharem próximo de casa, né. Depois que o gasoduto passou, ninguém pode fazer mais isso, porque eles proibiram a gente de fazer plantio próximo à faixa do duto. Então, todos nós fomos afetados pelo gasoduto, não só eu, mas como toda a nossa comunidade, porque a faixa do duto, ela passa atrás do nosso quintal, tanto pela parte de trás como pelo lado, ela corta a nossa comunidade.
Os relatos de Lucimar revelam ainda um problema silencioso e devastador: o impacto na saúde.
E antes, a gente tinha, fazer que nem o outro, uma qualidade de vida totalmente diferente. Porque ninguém não sabia o que era petróleo, ninguém sabia o que era gás. Hoje a gente sofre muito, porque a gente tem criança pequena, questão de dor de cabeça, vômito, diarreia, dor de barriga. É terrível as consequências que depois que o gasoduto passou aqui trouxe pra gente, entendeu? É muito complicado, o mau cheiro de gás, aquele odor, que nem eles falam pra gente. Ai, que não dá, que não tem cheiro. Sim, tem cheiro, o gás tem um cheiro muito forte. Tem dia que a gente chega a passar mal aqui dentro de casa. Não só eu, como todos da comunidade.
Além disso, a movimentação intensa de embarcações ligadas à indústria extrativista contribui para o avanço da erosão nas margens dos rios e na contaminação dos igarapés com óleo. Para Ilan Zugman, diretor da 350.org na América Latina e Caribe, a expansão da exploração de gás fóssil na Amazônia é um exemplo de um modelo ultrapassado que favorece poucos em detrimento da maioria.
A exploração fóssil transforma cidades, transforma estados e o lucro disso tudo fica na mão de muito, muito pouca gente. O desenvolvimento acaba não chegando para as comunidades que sofrem a maior parte dos impactos e tem muito pouco benefício, seja com a questão do gás. A gente tem agora os exemplos da Eneva explorando ali na região de Silves, causando vários impactos para populações indígenas, causando impactos também na região de Silves, nos municípios vizinhos. Então é uma exploração que precisa sim ser questionada, especialmente porque a gente já tem alternativas de menor impacto.
Apesar dos riscos já conhecidos, planos para ampliar ainda mais a exploração de gás no Amazonas continua em pauta, com novas áreas sendo abertas, inclusive em territórios indígenas. Zugman critica a falta de visão estratégica do governo brasileiro, que, segundo ele, deveria apostar no potencial de energias renováveis do país, em vez de insistir em um modelo fóssil em decadência.
Nós estamos realmente num grande dilema, numa grande encruzilhada, onde o Brasil, o governo brasileiro, precisa tomar uma decisão se vai querer que o Brasil seja um líder em renováveis, uma potência que pode ser, e transformar sua indústria, transformar sua economia, ou se vai escolher que o Brasil seja a potência petroleira para entrar aí em 2030 como as quatro maiores países exportadores do mundo, e com isso sendo um dos países que mais vai contribuir para as emissões de gases de efeito estufa no mundo, para as mudanças climáticas, o aquecimento global, que já está causando todas essas secas, tempestades, enchentes, incêndios. Então o Brasil tem uma escolha a fazer, ainda mais nesse ano com o COP30 na Amazônia, se vai querer ser o país realmente do petróleo ou o país das energias renováveis.
Enquanto isso, nas margens dos rios do Amazonas, o cenário descrito pelos moradores de Ecoari revela uma dura realidade que contrasta com as promessas iniciais do projeto do gasoduto. Enquanto o gás segue fluindo para abastecer centros urbanos, para as comunidades indígenas, o que permanece é o rastro de destruição e esquecimento. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
É lamentável ter uma Amazônia pensada de fora para dentro, onde os territórios sagrados, os bens comuns da natureza, a fauna e a flora e a manutenção da vida dos povos e da floresta estão em constante ameaças por conta da expansão desses grandes projetos econômicos. E o que fica para as comunidades é apenas o rastro de destruição.
Amazônia, bênção do Brasil, berço que acolhe tantas vidas. partilha fraterna do mundo, maravilha da terra querida. Amazônia, reserva tão bela, zona da mata e serra do mar. Linda é a fauna e a flora, faltam olhos pra te enxergar.
No próximo bloco, nós vamos continuar abordando sobre esse assunto. Vamos entender onde estão localizados esses projetos, quem tem licença para explorar e como as emissões de carbono da queima de combustíveis fósseis representam uma bomba para as mudanças climáticas. Não sai daí, que já já estamos de volta no Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Caminhos da Amazônia.
Peguei o motor de recreio, viajei pro interior. Fui que nem sardinha em lata na rede, pra ver a família. Rede por cima, rede por baixo, rede de lado e no corredor. Era um trançado de rede, bolsa, maleta, sacola no chão. Sou caboclo, fabulagem, só durmo onde tiver colchão. Foi que eu descobri então que eu adoro rede. Eu adoro rede, maninha. Eu adoro rede. Eu adoro rede, maninha. Eu adoro rede.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
É, Nicolas Júnior, eu também gosto de uma rede, ainda mais depois do almoço. E melhor ainda é estar se embalando que nem a Dona Esmeralda Maria e seu Pedro, que estão no radinho sintonizado. Aumente mais o volume, pois já estamos de volta no Caminhos da Amazônia.
Rede fina, rede grossa, rede pequena, rede grande, rede pensa, rede torta. Eu adoro rede, maninha. Eu adoro rede. Eu adoro rede, maninha. Eu adoro rede.
Hoje no programa estamos falando sobre os impactos dos combustíveis fósseis na Amazônia e como a expansão desses projetos tem afetado os modos de vida das populações. No primeiro bloco, ouvimos relatos de comunitários que apontam as problemáticas vivenciadas em seus territórios por conta da exploração do gasoduto. Observamos que a construção de alguns desses projetos apresenta grandes mudanças socioambientais, o que inclui o aumento da pobreza, deslocamento de famílias e surtos de doenças. Agora vamos ouvir a entrevista com uma especialista que destaca onde estão localizados esses projetos, de que forma são monitorados e quem libera as licenças de operação. Confira com Daniela Pantoja.
Entrevista ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Para compartilhar sobre os projetos relacionados aos combustíveis fósseis, eu converso com Vinícius Nora, gerente de operações do Instituto Internacional Arayara. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Vinícius, quais projetos estão em execução ou mapeados para exploração de petróleo e gás na Amazônia?
Trazendo para um contexto mais específico, quando a gente vai para o Brasil, por exemplo, somente, a gente tem grandes empresas que estão buscando explorar o petróleo na Amazônia, tanto em terra, na floresta, quanto no mar, também para a floresta, porque a infraestrutura do mar ela vai acessar a costa amazônica, né? Então, no interior da Amazônia, próximo à região de Manaus, tem projetos antigos da Petrobras, mas também tem projetos novos que, leilão atrás de leilão, tentam existir nessa região. São projetos que estão focando na cadeia produtiva do gás, do GNL, gás natural liquefeito, né? Por exemplo, uma das empresas que tem vários projetos na Amazônia é a Eneva. Ela tem 33 projetos na Amazônia pelo nosso monitor. No ranking, em segundo lugar, é a Petrobras, que tem 17 projetos já em concessão na Amazônia, né? Um deles é o Bloco 59 e outros blocos na costa amazônica que são alvo de debate, grande debate na mídia nacional. Em terceiro lugar, a gente tem a Shell, que é uma empresa muito conhecida globalmente, né? Assim como a Petrobras, claro. Em quarto lugar, juntas, com a mesma quantidade de blocos, tem a TEN, a Enalta e a Rosneft, e a PetroRio Coral, que também tem blocos concedidos na costa amazônica.
Um outro ponto a ser destacado são os termos onshore e offshore. A onshore acontece em terra, enquanto o offshore é no mar, e cada um necessita de um procedimento específico. Na Amazônia, quais são as tentativas de exploração em onshore e no offshore?
Eu chamo atenção para a TEN, que busca o mesmo mercado ali, ou próximo ao mercado que a Eneva tem buscado, que é o GNL, ao redor da Amazônia. Então, essa perspectiva, e também a perspectiva do petróleo offshore, ela traz consigo uma perspectiva que ela ainda é muito nublada na nossa perspectiva, que é, né, porque tem a perspectiva do mercado, que quer entender a produção, quanto que vai gerar, e a gente quer entender onde que o impacto vai ocorrer. Então, para entender por onde vai caminhar esse gás, a gente precisa entender os gasodutos. E essa é uma lacuna muito grande desses vários projetos que, na nossa forma de ver, estão integrados. Eles integram a Amazônia por seus vários rios, especialmente pelo Rio Amazonas, até a costa da Foz, da costa amazônica, conectando na bacia da Foz do Amazonas, tendo lá um grande projeto, né, projetos integrados, uma cadeia produtiva do petróleo e gás pelos próximos 20, 30 anos ali, a infraestrutura que está sendo pensada para lá não é uma infraestrutura de 5 anos. É importante dizer isso.
Como funciona o estudo para se ter um licenciamento de exploração de petróleo e quem emite as licenças?
Essas vendas, essas áreas, elas se dão por leilões que chamam oferta permanente de concessão. Esse leilão é feito pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e posteriormente licenciado pelo IBAMA. Os blocos que são ali leiloados, eles são decididos numa chamada manifestação conjunta, conjunta entre dois órgãos, o órgão ambiental e o órgão de energia, especialmente Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente com suas autarquias, a ANP e IBAMA, respectivamente. Então, a partir da decisão de que esses blocos podem ser leiloados, eles entram em processo de leilão, como o que a gente vai ter agora, 17 de junho, onde 47 blocos serão leiloados na costa amazônica, né, e outros tantos ao redor do Brasil, na Amazônia em especial, na região do Mato Grosso, lá sobre as terras indígenas dos povos Pareci. Então, o que a gente vê é um licenciamento tardio que poderia evitar esse problema. O próprio Bloco 59, ele tenta o seu licenciamento há 11 anos, né? E o governo segue leiloando novos blocos em áreas sensíveis, como leiloar um bloco que se sobrepõe a uma terra indígena.
Para finalizar sua participação, poderia reforçar de que forma as pessoas podem ter mais acesso a esses dados através do monitor Amazônia Livre de Petróleo?
E sobre a nossa plataforma, outra coisa que eu recebo muito é que as comunidades, elas têm dificuldade no acesso, né? Não a plataforma... É uma plataforma simplificada, mas a gente sabe que o acesso à internet, ele não é simplificado em todos os lugares. Então, eventualmente, esses números podem... Essa plataforma pode ficar sem acesso das pessoas. E aí... O que, que eu sugiro? Entrar em contato com o programa de vocês, pode acessar a nossa página, araiara.org, mandar e-mail pelos canais que a gente tem, ligar, que a gente tem número de telefone lá também, inclusive número de telefone fixo, e pedir para que a gente possa fazer uma oficina no seu território. A gente tem essa disponibilidade, tá? Então, se quiser identificar, quero saber como é que está o meu território, estou numa área isolada da Amazônia, queria saber mais informações, acessa a gente pelos canais que a gente tem, isso está muito fácil no site, e a gente vai responder o seu contato e trazer informação de qualidade.
Muito obrigada, Vinícius Nora, gerente de operações do Instituto Internacional Araiara, por sua participação conosco. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Obrigada, Daniela Pantoja, e também ao Vinícius Nora, gerente de operações do Instituto Internacional Araiara, por compartilhar essas informações importantes e essenciais para as comunidades. Esses são apenas alguns exemplos das centenas de projetos econômicos que afetam as populações amazônicas. E algumas nem sequer são consultadas para saber se querem a instalação desses projetos em seus territórios. Do isso em prol do lucro e ambição das empresas.
Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Sabe o que é mais lamentável ainda? É saber que a maioria desses projetos recebe aval de políticos e governos que deveriam priorizar e escutar as populações. Aí fica o questionamento. Como um país como o Brasil pensa em fazer uma transição energética e justa, explorando cada vez mais combustíveis fósseis? É contraditório, não é mesmo? O que vemos são as comunidades se aliando às organizações da sociedade civil e instituições comprometidas com o meio ambiente no Brasil e no mundo.
Peguei um balaio, fui na feira, rouba uma cifolia, passando uma veia, pegou a minha cenoura. Aê, minha veia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. E eu me organizando, posso desorganizar. E eu desorganizando, posso me organizar. E eu me organizando, posso desorganizar.
Caminhos da Amazônia.
Bom, pessoal, a nossa viagem de hoje já está chegando ao fim. Compartilhar sobre essa temática foi necessária. Não pense que esse debate tem que se concentrar somente aos governos e grandes empresas. Você que está na sua comunidade, território e maretório, também precisa conhecer. Talvez exista um projeto sendo traçado bem perto de você e nem sabes. Por isso, temos essa missão no Caminhos da Amazônia, de te ajudar e te informar e sensibilizar quanto ao cuidado com a casa comum, a natureza. Acesse esse programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br e compartilhe para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Você vai dançar, preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho, dois pra lá e pra cá, é boi bumbá. Oh, no ritmo quente você vai dançar, preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho, dois pra lá e pra cá, é boi bumbá. Você vai dançar, preste atenção.
para trás, delira, ergue o braço para cima, ei, 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 ah, dance para frente, gira, remexe para trás, delira, ergue o braço para cima, ei, 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 ah,
dance para frente, gira, remexe para trás, delira, ergue os braços para cima, ei, 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 ah,
dance para frente, gira, remexe para trás, delira, ergue os braços para cima.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.